A Amazônia é pública.
O maior trem do mundo leva minha terra para a Alemanha. Leva minha terra para o Canadá. Leva minha terra para o Japão. No poema Maior Trem do Mundo, o mineiro Carlos Drummond de Andrade chora a destruição da serra de sua Itabira natal, onde a Vale do Rio Doce nasceu em 1942. No sul do Pará, são 330 os vagões que levam hoje o minério de ferro extraído da Floresta Nacional de Carajás. Os trens cruzam os 892 quilômetros da estrada de ferro Carajás de 9 a 12 vezes por dia, transportando cerca de 380 mil toneladas de minério da floresta para o Porto da Vale, em São Luís do Maranhão. O minério carregado nos vagões é a matéria-prima do aço e se transformará em geladeiras, carros, aviões, novos trens. Longe daqui, de onde ele sai quase bruto, valendo hoje pouco mais de 100 dólares a tonelada. A cada dia, os trens transportam uma carga equivalente a 40 milhões de dólares, o que dá cerca de 13 bilhões de dólares por ano. Dobro da soma do PIB dos 26 municípios cortados pelos trens até alcançar a capital maranhense. Mais de 1 milhão de pessoas vivem no entorno da ferrovia. Há 28 unidades de conservação ambiental, 86 comunidades remanescentes de quilombos e indígenas das etnias Awaguajá e Guajajara. Cada vez que o trem passa, com seus 4 km de extensão, encobre qualquer som por 4 minutos.
O som é conhecido pelos Awaguajá como o barulho do terror. Os Awaguajá são um povo que só foi contactado pelos homens brancos recentemente. Eles vivem da coleta e da caça, o que faz deles um dos povos mais ameaçados do Brasil. As aldeias Awá e Tiracambu ficam a pouco mais de 1 quilômetro da ferrovia. Representantes dos indígenas, assim como de moradores e movimentos sociais, denunciam há anos os danos causados pela estrada de ferro. O maquinista não pode frear e os atropelamentos são frequentes. A vibração perturba os moradores e assusta os animais. A degradação ambiental em torno dos trilhos é visível. Agora, a Rede Justiça nos Trilhos luta contra o principal plano de negócios da empresa.
A maior mineradora do Brasil e a segunda maior do mundo tem pressa. Promete dobrar a produção obtida em quase 30 anos de exploração, passando de 110 milhões para 230 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. Para isso, precisa duplicar a ferrovia.
Depois de uma ação civil pública, movida por organizações como a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, a duplicação da ferrovia foi suspensa na Justiça em julho de 2012. O juiz exigiu o estudo de impacto ambiental que havia sido dispensado pelo IBAMA e determinou a consulta prévia às comunidades indígenas e quilombolas, como manda a lei. Mas um mês depois, o BNDES aprovou um financiamento de 3,9 bilhões de reais para a primeira etapa do projeto. Em setembro, o Tribunal Regional Federal revogou a liminar e liberou a execução das obras nos trechos que não ferem as terras indígenas. A ação judicial continua correndo e os movimentos populares continuam a denunciar a Vale por violações de direitos humanos, que incluem até a espionagem de lideranças das comunidades afetadas.
A participação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil nessa audiência pública é uma clara manifestação de repúdio e indignação a qualquer tentativa de monitorar ilegalmente movimentos sociais por meio da insidiosa prática de espionagem que, segundo depoimento do ex-funcionário da empresa aqui presente, e essa denúncia ao Ministério Público Federal, seria um expediente utilizado pela empresa Vale. Isso foi certificado pela imprensa e testemunhado por agentes pastorais e lideranças populares.
Os movimentos sociais pedem principalmente uma coisa: que o valor produzido por essa cadeia seja distribuído por aqueles que moram na região. O minério de ferro é o carro-chefe do saldo da balança comercial brasileira e representa mais de 80% das exportações de produtos minerais. E assim, aos poucos, o sul do Pará se integra à saga mineira de destruição provocada pela extração de minérios.
O maior trem do mundo transporta a coisa mínima do mundo, meu coração itabirano. Lá vai o trem maior do mundo, vai serpenteando, vai sumindo, e um dia eu não sei se voltará, pois nem terra nem coração existem mais.
Essa foi uma reportagem da Agência Pública.